Olá, você está ouvindo a terceira temporada do podcast Você, Personagem, o podcast pseudo-literário onde o personagem é você. Meu nome é Carla Guerson, eu sou escritora, geminiana e uma curadora de boas histórias. Aqui você vai encontrar perguntas infames, pensamentos aleatórios, dúvidas, certezas, vida real e muitas, muitas pessoas interessantes. Vem comigo? Hoje eu vou conversar com a Carla Oliveira. A Carla é mineira e está lá em Natal para conversar com a gente. A distância não está atrapalhando a nossa conexão, se Deus quiser. Carla, estou muito feliz de te receber aqui, minha xará, né? Queria que você se apresentasse para o nosso público.
Então, primeiramente, é um prazer para mim também estar aqui conversando com você hoje, Carla. Então, eu sou a Carla Oliveira, eu sou mineira de Belo Horizonte, mas moro em Natal há quase 3 anos. Eu sou admiradora das pequenas grandes belezas do cotidiano. Sou mãe do Joaquim e da Naomi. Sou bióloga, microbiologista e escritora.
Ai, adorei essa apresentação. Admiradora das pequenas grandes belezas do cotidiano. Amei. Eu fiz uma oficina de escrita uma vez com a Mayara Blasi, não sei se você conhece, mas ela falava muito disso, assim, das pequenas coisas. Não sei se é uma característica de escritores, né? Porque você é escritora, de observar e se atentar para as coisas que podem parecer menores, mas que dizem muito sobre a gente, né?
Sim. A minha linha de escrita, ela é toda voltada para observação das coisas cotidianas, corriqueiras, né, que cercam a gente o tempo todo e que dá para extrair um mundo de inspiração, né?
Ela chamava isso de infraordinário. Ela falava assim, o extraordinário, né? Extra, no sentido de fora do ordinário, além, maior. E o infraordinário, para ela, era justo essas pequenas coisas que muita gente passa despercebida. Então, era o tempo
Sim.
que ela colocava para a gente escrever, era sobre isso. Achei
Ah,
bem
bem
legal.
interessante.
Me lembrei dela. Então, você é uma apaixonada pelo infraordinário.
Isso.
Carla, a pergunta que eu trouxe para você hoje é com relação à sua infância. Então, no meu podcast a gente brinca de ser personagem, né? Hoje você, como escritora, vai brincar de ser uma personagem aqui. E queria que você pensasse a Carla personagem, me contasse como que foi a sua infância. Se você considera que teve uma infância boa, quais fatores pesam para sua resposta, né? Quais fatores pesam para o sim, minha infância foi boa ou não, minha infância não foi boa, numa média? Me conta um pouquinho como que foi sua infância.
Olha, eu considero que a minha infância foi boa. E o que pesa para esse sim são os pais que eu tenho, pais presentes, pais que cuidaram, mamãe muito amorosa, mamãe que, como muitas, né, largou, né, o trabalho, deixou de trabalhar para cuidar de mim, cuidar do meu irmão. Então, foi uma mãe muito presente, muito carinhosa, de ajudar em tudo, estar junto em tudo, e ter prazer em estar presente, em fazer junto o dever de casa, né, em fazer a comida, em cuidar da roupa. Então, assim, eu tive muito esse cuidado, né, eu tive pais muito cuidadosos, né, que se importavam com a nossa segurança, de nos instruírem em tudo. Então, eu julgo que eu tive uma boa infância. Eu fui uma criança muito, muito, muito tímida. Eu ainda sou muito tímida, mas as várias experiências que eu tive até aqui me ajudaram a ir me soltando um pouco mais. Então, eu fui uma criança muito tímida, muito calada. Então, por causa disso, eu tive algumas experiências de bullying também, né? Das pessoas me julgarem porque eu comia muito devagar, porque eu ficava calada, ah, você não vai falar nada.
Uma cobrança, né, pela
Então,
interação
uma
social, né?
cobrança, sim, de ser mais extrovertida, né? E não faz parte de mim esse tipo de coisa. Eu sou a típica pessoa introvertida, né? E com o tempo eu descobri que isso não é uma desvantagem, né? Isso não é um defeito, é uma característica que, inclusive, tem suas vantagens, né? Então, sempre fui muito observadora por conta disso, né? Eu sempre pensei muito antes de falar. né? Essa questão de ficar mais calado me deu essa oportunidade, né? Me dá essa oportunidade de pensar mais antes de falar. Então, de maneira geral, eu acredito que a minha infância foi boa, né? Eu consegui passar por todas essas coisas, né? Acreditando em mim, né? Me vendo com bons olhos. E eu acho que isso veio do meu desse arcabouço familiar que
Do
me deu
apoio, né?
suporte,
Da
né?
criação que
Do,
você
e,
teve, né?
isso, exatamente, que me deu esse suporte, esse apoio, essa proteção, né?
Você
Então,
tem
eu acho que
irmãos,
foi assim.
Carla?
Eu tenho um irmão mais velho.
E ele era tímido também ou ele era mais extrovertido?
Não, mais extrovertido. Ele é bem diferente de mim, sabe?
Como geralmente
Ele.
são, né, os irmãos? É impressionante como. Assim, eu conheço muitos irmãos diferentes e na minha experiência de mãe também, meus filhos são praticamente o oposto um do outro. Não sei como é
É
para
mesmo.
você.
Os meus filhos ainda são muito pequenos, então eu ainda estou conhecendo assim a personalidade deles, sabe? Pensando, você
Eles
acabou de
têm que
falar, eu já
idade?
começo. O Joaquim tem 3 anos. Eu acho que ele é mais parecido comigo, mais uma personalidade assim mais fechada, mais observador. A Naomi tem 11 meses, né?
Ah, é muito bebê.
Então ela é muito bebê ainda não sei como vai se desenrolar essa personalidade, né? Quem sabe ela seja mais extrovertida com ele, ainda não sei.
Eu li um livro uma vez da Laura Gutmann, não sei se você já ouviu falar dela. É, fala-se muito dela em maternidade, né? É uma psicóloga. Ela escreveu um livro que chama O Poder do Discurso Materno. E aí, nesse livro, ela coloca muito essa questão dos papéis, sabe? Por isso que eu te perguntei do seu irmão. Que ela falou assim: geralmente nasce uma criança, e essa criança, primeiro que ela tem um papel já pré-definido pelos pais. Geralmente o pai já pensa em algo para a criança. É, a gente começa, quando a criança ainda é bebezinha, a interpretar o que a criança faz. E aí você, a partir daquilo, vai dando um lugar para aquela criança, né? Então, por exemplo, você falou 11 meses, eu não conheço ainda a personalidade da minha filha. Mas às vezes você observa pais com crianças de 6 meses já falando, nossa, ela é muito exigente. Nossa, ela é muito para frente, né? Já tem um olhar sobre a criança e ela vai tomando ali um papel. E aí ela fala que nessa dinâmica familiar, geralmente o segundo filho ou o terceiro, né, o próximo, ele vai procurar um papel até pelo discurso familiar que o primeiro não ocupou. Então, por isso que eu te perguntei isso sobre o seu irmão para confirmar essa hipótese minha. Assim, geralmente, quando um irmão primeiro é bem falante, né? Uma pessoa mais colocada, o espaço que sobra para o segundo é menor mesmo. Então, é comum que ele fique num outro papel, né? Num outro espaço que lhe sobrou para ocupar, né?
Faz sentido, sim. E eu sempre tive com meu irmão essa coisa da admiração. Meu irmão é 4 anos mais velho que eu, né? Hoje em dia isso não faz mais diferença, mas quando crianças isso fazia muita diferença, porque ele estava sempre um ciclo na minha frente. Então eu estava entrando no, na primeira etapa do ensino fundamental, ele estava saindo. Então, assim, isso na infância fazia muita diferença. Então, tinha mais forte ainda essa questão da admiração, sabe? Né, daquela pessoa em quem você se espelha, né? E ele sempre extrovertido, né? Falante, amigos, né? E eu acabei ocupando esse lugar mais do quieto, mais do caseiro, né? Junto com os meus pais.
Da observação, né, que até
Da
influenciou na sua
observação.
escolha de profissão, né? Porque você disse primeiro que é biólogo. Biólogo já é uma profissão bem introspectiva, eu acho, né? A não ser que vá dar aula, alguma coisa assim, mas a atividade de pesquisa é bem introspectiva, né? E escritora também é
Sim,
super introspectiva. Quer dizer, obviamente você tem que fazer coisas como essa agora, que é participar de um podcast. Mas
que é ótimo, né?
geralmente,
Uma
né?
experiência excelente.
Mas geralmente é uma atividade mais quieta, né? Você pega o seu computador, o seu caderno e escreve, né? Só você com você mesmo, sem precisar.
Mais individual, né?
Mais individual, isso. E também, assim, mais quieta mesmo, sem precisar. Em tese, você não precisa ter uma oratória boa, você não precisa se relacionar com várias pessoas. Mas você sabe que uma coisa que eu descobri apenas agora, né, tentando essa via de escritora. É que não basta, né? Eu achava que a parte mais difícil era escrever. Eu pensei, bom, eu sempre tive essa coisa que eu queria escrever um livro. Aí eu peguei e escrevi o livro. Aí eu pensei, bom, já fiz o mais difícil. Aí veio a segunda etapa, que é publicar o livro. Também é super difícil, né? Eu tive que pensar
Sim.
onde, aguardar a resposta da editora, nananã. Aí tem a terceira etapa, que é vender o livro, né, Carla? Então,
Vai ficando cada vez mais difícil, né?
cadê
Você
aquela
achava que o mais
atividade?
difícil era escrever, mas está ficando
Exatamente.
cada vez mais difícil, né?
Cadê aquela atividade quietinha de escrever sentada no computador? Tipo, não, não é isso, né?
Verdade. O escritor tem que ser uma pessoa cada vez mais expansiva, né? Mais para fora do seu próprio mundo, né?
Acho que todo mundo, eles estão exigindo isso das pessoas em geral, igual essa mudança que tem do Instagram agora, que dizem que não é mais fotos, né? Não é mais um aplicativo de fotos nem de texto, que é um aplicativo para você botar vídeos. Então, todo mundo que
Pois
queira
é,
ter,
imagina.
todo mundo queira ter uma conta.
Imagina para os escritores todos que estão no Instagram, que estão
Exatamente.
acostumados a só escrever e não mostrar o rosto,
O
né?
cara tem que fazer um Reels, né? Ele tem que fazer uma dancinha do TikTok. Eu falei, gente, não tá fácil para ninguém. E como
Não,
é
não
isso
tá
para
mesmo.
você, essa menina tímida, né, que cresceu, virou uma adulta, mas como é para você, que vem desse lugar de ser tímida, se colocar nesse mundo tão aparecido?
Olha, por um lado, é bem complicado. Existe muita insegurança ligada a isso. Mas por outro, eu vou te falar que é um negócio que eu gosto de fazer. Eu gosto de ter essa oportunidade de conversar e de mostrar meu rosto também. Essa é uma coisa que eu tenho arriscado, inclusive, no meu perfil do Instagram, que é mostrar o rosto, que é gravar vídeo, sabe? É, ter essa conversa através do vídeo. Então, tem a questão da insegurança, da timidez. Ai, será que o que eu estou fazendo está certo? É, isso parece bobo, não é bobo? Mas, por outro, uma coisa que me dá muito prazer e me anima muito e me ajuda a me abrir, a me expandir, sabe? É até paradoxal, assim, mas é isso.
Não, se pensar bem, não é, por exemplo, as pessoas que eu conheço mais tímidas, que eu tive a oportunidade de conviver, uma delas, por exemplo, fazia teatro, e ela amava teatro, o que parece
Ah, olha só.
paradoxal, mas não é, né?
Sim,
Porque
é.
eu acho que é um outro lugar que você se coloca, né? Tipo assim, você é tímida no dia a dia, mas você se colocar num lugar que você está fazendo um papel, e no Instagram é mais ou menos isso, né? Você está fazendo um papel, por mais que seja de você mesmo, é um exercício para se colocar. Eu achei bem interessante.
Sim,
Você comentou
é um
que
exercício mesmo.
é um exercício isso. Você comentou que sofreu um pouco de bullying, assim, mas isso era por parte dos seus colegas ou da própria família? O que que você quis dizer?
Algumas pessoas da família, do tipo tios, né? Mas principalmente de pessoas externas. Outras crianças do prédio, crianças da escola. Eu acho que veio principalmente de crianças. Alguns adultos, né? Da família, como eu mencionei, ou não. Mas eu acho que principalmente de outras crianças.
Comentários do tipo, ai, não fala nada. Como que é? Como que tipo de
Olha,
comentário?
ô Carla, eu vou te falar que eu já sofri bullying de outras crianças por dizer por favor e obrigado.
Gente.
Obrigada, né? É, crianças do prédio já me aplicaram sanções por causa disso, porque eu agia de forma educada.
Sim.
Imagina.
Mas, gente, mas porque
Então,
achou que era
assim,
educado
mas
demais? Não entendi.
sabe o que que eu imagino? É, isso me isso eu é, elas Quando eu fazia isso, elas percebiam que eu era diferente delas, porque elas não faziam. Então, isso me colocava num lugar diferente delas. Eu era
Entendi.
diferente porque agia de outra maneira, porque eu era educada, falava assim e elas não.
Eu fiquei
É
pensando, será
louco
que
isso, né?
é louco, mas será que elas se sentiam cobradas? Porque assim, eu
Não
estou tentando fazer um
sei.
resgate na memória aqui, lembrando de algumas crianças que eu convivia, que eram mais quietas mesmo, e algumas até bem educadas, como você está colocando. E às vezes a gente que era mais bagunceiro, né? Porque eu, obviamente, estava nesse lugar, a gente sofria cobranças, né? Não vou dizer bullying, mas cobranças por ser como aquela pessoa. Do tipo assim, nossa, minha filha, não sei, mas seria mais no âmbito da família, né? Tipo, tem uma
Sim, de
prima,
comparações,
é
né?
isso, que é toda certinha, é estudiosa e tal. Ah, minha filha, você podia ser mais como a fulana, sabe? Você podia ser. E às vezes você não sabe nem o efeito que aquilo está fazendo naquela criança que você está comparando também, né? Aquela criança
Sim.
quer ser referência, por acaso, né? Não, né? Mas não era seu caso, não, né? As mães.
Não, não era esse caso, é. Era um pouco diferente disso.
É mais pelo diferente, como você está dizendo, né?
É.
De...
Ou às vezes.
Pode falar.
É. De mostrar que existe uma outra forma de ser, né? E essa forma de ser era diferente do que elas eram. Então, isso gerava uma rejeição, né? Isso acontece hoje em dia, né? A
Sim.
gente rejeita porque a pessoa é diferente, né? Seja lá que diferente seja esse.
Sim, e
Gera um confronto, né?
na infância aparecem muitas. A origem de muitas coisas que a gente leva para a vida adulta. Eu acho que a infância é uma época em que a gente tem mais liberdade. Então, a gente fala assim, as crianças são puras. As crianças não são puras, mas as crianças não têm muito freio, né? Então, você falou, ah, até hoje, provavelmente crianças que fazem isso e não são trabalhadas, quer dizer, não param um dia para pensar e refletir, elas mais tarde vão continuar rejeitando os diferentes, né? Só que
Sim,
talvez de
sim.
uma forma mais velada, né? Não vai ter tanta. Porque criança é meio sem noção, faz as coisas sem noção. Mais velho você vai fazer mais velado, mas de qualquer forma é uma coisa para ensinar para as crianças mesmo, né? A respeitar as diferenças, as diferenças de personalidades, as diferenças, formas de se colocar no mundo, né? Por que que tem que ser todo mundo igual, né?
Sim.
E na
É.
adolescência? Aí foi mudando um pouco essa questão, ou você. Só aprendeu a lidar e pronto.
É, eu acho que esse bullying ele foi diminuindo com o passar do tempo, né? À medida que eu fui ficando mais velha, né? Entrando na adolescência, na juventude, eu acho que esse bullying foi diminuindo. E eu tive que aprender a lidar com isso, né? Foi uma coisa que foi muito importante na minha vida, foi que eu estudei, numa universidade que não era na minha cidade. Então, eu morava em Belo Horizonte, eu fui estudar em Viçosa, interior de Minas Gerais. E essa foi uma experiência importantíssima para mim, que foi morar fora de casa, né? Saí da casa dos meus pais, com 17 anos e aprender a morar sozinha e a me defender, né? Morando em República, tendo que contratar serviços, né? Fazer compras, pagar contas. Né? Eu tendo que falar por mim mesma, né? Me colocar no mundo, né? Fora as demandas da própria universidade, né? De apresentações de seminário, né? Apresentação de trabalho, esse tipo de coisa. Então, com o passar do tempo, eu acho que reduziu essa questão do bullying e foi melhorando, né? Essa questão da introversão, da timidez extrema, né? Eu fui aprendendo a me colocar no mundo. Né, eu me senti um pouco mais confortável de fazer isso. Ainda é um desafio para mim hoje, né? Mas a gente vai aprendendo a lidar, né?
Aí hoje você me contou que você tem duas crianças, né? Da uma fase que está bem no iníciozinho da infância ainda. O que da sua
Sim.
infância você gostaria que eles experimentassem? Assim, o que foi positivo, né, das coisas que você pesa que foi positivo, que você gostaria e quer garantir que eles tenham.
Esse apoio que os meus pais me deram, eu quero que eles experimentem isso, ser apoiados nas coisas que eles precisam e querem fazer, sabe? Essa questão dos meus pais estarem presentes, viverem junto com a gente, aquilo que a gente precisava fazer, sabe? Que a gente estava experimentando, né? Desde muito nova eu fazia provas de concursos assim para colégio, né? Depois para vestibular, e os meus pais sempre deram muito suporte nisso, de fornecer esse ambiente próprio para estudar, para estar concentrado, e conseguir galgar e alcançar essas coisas, sabe? Então eu queria que os meus filhos experimentassem isso, esse apoio às necessidades deles, sabe? Aquilo que eles precisam.
E o que que você não gostaria que eles tivessem na infância que você teve?
Eu acho que eles precisam ser mais livres, assim, mais independentes. Livres no sentido de independentes, serem mais independentes nas coisas, nas tarefas, para descobrir as coisas, né? Ter suas próprias experiências.
Você era pouco independente? Quando você era criança? Tipo assim, por que que você pensou
Sim.
nisso?
Eu pensei nisso porque eu sempre fui muito ligada nos meus pais, assim, eu só estava onde eles estavam, sabe, esse tipo de coisa. Então, eu sempre fui muito de ficar em casa ou de estar com os meus pais, muito ligada a eles, né, durante toda a minha juventude, né, durante todo esse período que eu morei com os meus pais, né, que eu fui solteira. Então, foi sempre muito caseiro e muito ligada a eles.
Entendi.
Então, eu acho que eu gostaria de proporcionar para os meus filhos mais abertura, assim, mais oportunidade para viver suas próprias experiências.
É engraçado porque é como se fosse a mesma coisa que você está falando, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. É como se fosse a mesma característica, porque quando você fala
Sim.
apoio, né? É interessante, porque quando você falou, usou a
É,
palavra
tem.
apoio, mas na verdade depois você usou a palavra autonomia, que é estar, né, independente. E isso é muito ligado, quer dizer, um equilíbrio muito difícil de você dar o apoio sem. E ao mesmo tempo tornar a criança autônoma, né? Assim, entendeu? Até onde o
É.
seu apoio vai sem virar um apoio excessivo, sabe o que eu estou dizendo?
Sim, eu acho que depende do que está sendo considerado, sabe? Igual, por exemplo, eu comentei de fazer provas, né? Provas de concurso. Então, ter esse apoio, esse suporte dos meus pais foi positivo. Mas em outros momentos, eu sei que tudo que eles fizeram foi no intuito de proteger, claro, né? Os pais, eles têm essas preocupações. E hoje, como mãe, eu entendo melhor essas coisas. Mas eu acho que depende do que você considera, sabe? Uma mesma característica pode ter dois significados. Então, acho que esse equilíbrio vem justamente de perceber isso. Olha, aqui é necessário apoio, aqui é necessário deixar ir.
E
Né?
você,
Eu me ausentar para ele
eu
seguir
acho que
sozinho.
então, eu acho esse sentimento muito, muito interessante na maternidade. É um sentimento que eu compartilho. Você me fez lembrar de quando eu tinha Alice bebê, Alice é minha filha mais velha. E eu cantava para ela uma música da Marisa Monte, não sei se você conhece, que é A Sua, que é Só Quero Que Você Caiba no Meu Colo, porque eu te quero cada vez mais. Eu cantava essa música, que eu acho que é uma música de amor, talvez ela tenha feito para um homem, não sei. Mas essa música tem uma frase que fala justo sobre essa dubiedade. Ela fala: Eu só quero que você caiba no meu colo, porque eu te adoro cada vez mais. Eu só quero que você siga para onde quiser, que eu não vou ficar
Olha,
muito
tá vendo?
atrás. Eu quero que você saiba que eu estou pensando em você, mas te quero livre também, como o tempo vai e o tempo vem. Menina, eu cantava essa música e eu
Olha aí,
chorava,
essa
Carla.
música.
Eu chorava, porque é um sentimento muito, muito, muito difícil. Você quer estar junto, mas ao mesmo tempo você quer que a criança seja livre, mas você sabe que essa liberdade vai custar alguma dor em algum momento,
Sim.
né? Porque não existe uma liberdade sem a dor que vem dela, que é a dor de viver, a dor de
Sim.
existir, né? E eu acho que às vezes a gente,
Sim.
como
E o
pais,
medo, né?
medo, a
O
gente acaba
medo. O
pai
que que
até
vai
com medo.
acontecer quando eu não estiver olhando, né? Quando não estiver perto.
É difícil abrir mão desse apoio, aqui colocando entre
Assim.
aspas, né? Que pode ser em algum momento um controle,
Sim.
para deixar a criança livre e saber que talvez isso a machuque em algum momento, mas não pelo que você fez, entendeu? Porque a vida machuca, né? É difícil mesmo. Você me fez lembrar desse sentimento dúbio. E
Sim.
continuamos aí tentando. Você ainda com esse menino pequeno vai ter muito desses desafios pela frente ainda. De
Muito
saber,
aprendizado.
saber até onde apoia, até onde solta, né?
Isso, é.
Mas tenho certeza que você vai tirar de letra. Carla, muito obrigada pelo tempo, obrigada pela entrevista, né? Foi uma entrevista curtinha. Eu gosto de manter os podcasts curtos para não perder os
Sim.
ouvintes. Mas eu adorei sua participação, adorei te conhecer um pouquinho mais. E para terminar, eu queria que você me indicasse um livro. Eu sei que toda escritora é também uma grande leitora, né? Tenho certeza que
Tem que ser, né?
tem muitos livros de referência. Queria que você indicasse um que tenha te marcado de alguma forma para os nossos ouvintes e para mim também.
Olha, eu quero indicar um livro da Annelisa Ribeiro, chamado Dicionário de Imprecisões. É um livro que eu li recentemente e que eu achei muito interessante porque ele vem nesse formato semelhante a um dicionário. E que brinca com o significado das palavras, usando a poesia. Então, é um formato que me chamou muito a atenção, eu acho muito interessante. E a Annelisa, poxa, escreve super bem, né? Eu gosto muito dos textos dela. Então eu indico esse livro.
Muito obrigada, querida. E
Eu que
agora é a hora de
agradeço, Carla.
você mandar o seu recadinho final. Eu falo que aqui é igual no show da Xuxa. Você quer mandar beijo para quem?
Olha, eu vou mandar meu beijo para o meu marido, que é o meu companheiro, né? Me apoia em todas as minhas empreitadas. E eu quero deixar esse recado também para todo mundo que está ouvindo a gente, para também se deleitar, admirar, se apaixonar pelas miudezas, né? Do dia a dia.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você Personagem. Para saber mais sobre mim, acompanhar os novos episódios desse podcast ou adquirir meu livro, O Som do Tapa, me procura lá no Instagram, @carlaguerson. Vou adorar trocar com você. Até a próxima!